Entrevista.
Nós conversamos com Vânia Bambirra, que é mestre pela Universidade de Brasília e doutora em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, convidada para participar do ciclo de debate 50 anos do golpe militar de 1964, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas. Professora Vânia, é importante contextualizar o Brasil naquela época num cenário maior que a da América Latina, que também estava vivendo um momento delicado, né?
A América Latina, a maior parte dos países, passa por isso. E o Brasil influenciou de maneira definitiva. Por exemplo, aqui ocorre uma novidade. As Forças Armadas, enquanto tais, como instituição, assumem a gestão do Estado. Isso é um fenômeno novo. O Brasil vai inspirar a América Latina. Claro, em alguns países não ocorre isso. Nunca se deu nesse período um golpe militar. Foi o caso, por exemplo, do México. Mas os países mais importantes da América Latina tiveram uma influência muito definitiva do Brasil. Digamos, Chile, que veio depois com Pinochet, Argentina, com vários governos militares, Colômbia, Uruguai, enfim. É um fenômeno que se repete, né? A influência brasileira foi muito grande nesse contexto. Lamentavelmente para mal, não para bem. Nós vamos poder ver, assim, por alto, as características que assume essa gestão das Forças Armadas, enquanto tais, na gestão do Estado. É claro que as classes dominantes, sócias menores do imperialismo, elas não delegam às Forças Armadas toda a gestão do Estado. Elas ocupam pessoalmente, seus indivíduos ocupam pessoalmente os cargos-chave, como os de economia e os de relação internacional. Eu tenho uma lista, que eu vou inclusive mencionar alguns casos, que são os mais ilustrativos, de indivíduos que participaram sempre de governo antes, durante e depois do golpe.
Por exemplo?
Roberto Campos. Roberto Campos vem desde a época do Getúlio. Participa de todos os governos. Ele, embaixador na Inglaterra, embaixador nos Estados Unidos, enfim.
Professora, esse modo de gestão dos militares aliado às elites que permanecem no poder, ela criou muitos mitos que permaneceram na história e um deles foi do milagre econômico, né? Por que, na opinião da senhora, talvez por uma lembrança seletiva das pessoas de um poder de compra maior, esse mito permanece com tanta força?
O mito do milagre? Porque realmente houve um desenvolvimento econômico, não é certo? Quer dizer, as classes dominantes abriram, vinculadas ao imperialismo, não é certo? Elas abriram um novo ciclo, entende? De segurança, de conforto, para que os investimentos pudessem progredir. O que ocorre é o seguinte, na América Latina, como em outros países mais desenvolvidos, México, Argentina, Chile, ocorre o que nós chamamos de uma revolução burguesa, entre aspas. Quer dizer, isso se dá assim, a partir da Segunda Guerra Mundial. O auge desse desenvolvimento foi na época do segundo governo Getúlio. Então, o que acontece? As classes dominantes nacionais, que em geral eram chamadas oligarquias, aí colocavam a oligarquia propriamente dita, que são os proprietários de terra, os setores vinculados ao primário exportador, junto com os empresários industriais, financeiros, comerciais, esses se subordinam na condição de classes dominantes dominadas ao sistema imperialista internacional, particularmente norte-americano. E são subjugadas a ele, por isso que se diz classes dominantes dominadas. Quem dá a última palavra é o capital estrangeiro.
E houve, de fato, uma entrada muito grande, principalmente o capital norte-americano.
Houve objetivamente uma entrada muito significativa desse capital.
Que fomentou a criação de novas empresas,
claro,
empregos.
Claro, claro. Por exemplo, na época do Kubitschek se traz para cá a indústria automotriz. Não é certo? Eu me lembro, o plano trienal deles dizia energia e transporte. Abriu estradas, tentou vincular o Brasil todo. Entende? Foi um governo de progresso burguês, sem nenhuma dúvida. Assim como o segundo governo Vargas, que também é muito interessante, porque ele cria o monopólio estatal do petróleo. Claro que o governo controla a extração, não é certo? Basicamente a extração do petróleo e a extração, a distribuição fica na mão, de qualquer maneira, das grandes empresas multinacionais, que é a parte mais lucrativa. O Estado cumpre a parte que exige grandes investimentos.
Agora, toda essa política depois desemboca num desastre, né? O preço do barril do petróleo lá em cima, a inflação galopante, mais adiante,
sim,
né?
Sim, a inflação chega, eu me lembro, na época do Jango, o imperialismo criou toda aquela campanha do mar de lama, entre aspas. Eu que era menina nessa época, me lembro disso. E da corrupção, né? Era necessário lavar a vida nacional, porque estava cheia de corruptos. Uma dica que depois, muitos anos depois, né? Muito tempo depois, o Collor vai pegar, não é certo? E transformar em marajás e toda essa coisa. O Lacerda, na época, o Vargas se suicida, o suicídio do Vargas é um suicídio político. Ele deixa a carta e testamento na mão do herdeiro dele, que era o Jango. Ele tinha sido ministro do trabalho, mas tinha sido obrigado... Ele foi demitido pelo Getúlio, porque a burguesia não aguentava o filho político do Getúlio ali, fazendo toda aquela agitação com o ministro do trabalho, entende? E mais o Getúlio, quando morre, deixa a carta e testamento na mão dele. Então, o Juscelino, ele aproveita-se da instrução 113 da SUMOC, Superintendência de Moeda e Crédito, não é? E se abre completamente ao capital estrangeiro, como eu mencionei aqui. E ele tem de vice, para garantir a vitória dele, uma figura populista fantástica, que é o Jango. Numa época em que na América Latina predominavam... Jango era o apelido João Goulart. Predominavam as Evitas, e Evita e os líderes populistas da Revolução Boliviana. Enfim, o Juscelino é eleito pelo PSD. O Vargas tinha criado dois partidos, o PTB e o PSD. E o Jango vai ser o vice do Kubitschek para atrair o voto maciço do setor operário, né?
Que lição dessa gestão econômica a senhora passaria para a sociedade para desmistificar essa ideia de que foi uma gestão eficiente do ponto de vista financeiro?
Não foi eficiente coisíssima nenhuma, veja bem. O Jango aproveita o plano trienal do JK, que foi elaborado pelo Celso Furtado, e que, na verdade, propunha casar Deus com o diabo, porque ele propunha fazer estabilização mantendo o crescimento econômico. É impossível você fazer uma estabilização monetária e manter o crescimento, não é certo? Essa política proposta pelo FMI, ela consiste em um arrocho. Arrocho de salários dos operários, restrição de crédito à pequena burguesia e contenção do gasto fiscal, quer dizer, das obras públicas, o que também gera o desemprego. Então, é uma política de Deus com o diabo, porque não combina. Você não dá para você fazer, propor desenvolvimento com um arrocho salarial. Você restringe o mercado interno. Ademais ainda, nenhum governo brasileiro se lembrou do campesinado. O campesinado vai surgir e, paradoxalmente, a luta do campesinato brasileiro e de qualquer campesinato é a luta pela propriedade da terra. É uma luta contra o latifúndio. O latifúndio é a classe mais conservadora que existe na sociedade moderna. Então, também o imperialismo fez uma concessão ao latifúndio porque deixou intocada a propriedade monopólica da terra, o que só vai ser questionado tempos depois, quando começam a surgir as ligas camponesas. Agora, as ligas camponesas, é muito engraçado isso, porque elas... se baseia na defesa da propriedade privada dos instrumentos de produção. Quer dizer, ela, enquanto colocação, é uma colocação absolutamente conservadora. Fez-se também uma concessão ao setor agrário, porque não se tocou na propriedade monopólica da terra. Eu me lembro que o campesinato explode na cena social de uma maneira maravilhosa, e foi aqui em Belo Horizonte que ele explodiu. Porque é realizado que, pelas ligas camponesas do Francisco Julião, o primeiro Congresso Nacional Camponês. São milhares de camponeses que vêm do norte, do nordeste, entende? Do Brasil inteiro, mas sobretudo do norte do Nordeste, e que são centenas e centenas, e o negócio é tão impactante que o presidente da República e o governador de Minas, na época era o Magalhães Pinto, eles vão ao evento, entende? Participam do evento, sentam na mesa ao lado do Julião, e tudo fica por isso mesmo.
Muito obrigada, professora Vânia Bambirra, que é graduada pela UFMG, mestre pela Universidade de Brasília e doutora em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México, convidada para participar do ciclo de debates 50 anos do golpe militar de 1964, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.